Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardinho.
E esse é o Imagina Se Pega no Olho.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Imagina Se Pega no Olho, o podcast da família brasileira. Não, não é da família brasileira, é uma família... E é brasileira, mas acho que talvez não seja uma família tradicional. Eu não falei boa noite, olha, me policiei dessa vez, tá vendo? Isso mesmo, escute este podcast quando você bem entender, onde você bem entender. Aliás, esse é um recado legal de falar, assim, eu aprendi isso com os outros amiguinhos podcasters. Você encontra o Imagina Se Pega no Olho no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts.
Agora no estamos no Google Podcasts.
Apple Podcasts. E ainda, enfim, para quem usa a plataforma, essas são as mais conhecidas, né? Mas para quem usa as plataformas alternativas, a gente está no Anchor, no Breaker, no Overcast, no Pocket Cast, no Radio Public, estamos em tudo que é lugar. Então agora não tem desculpa. Ouve, passa para todo mundo ouvir, compartilha com seus amiguinhos, que só assim que a gente passa a ser mais ouvido. Quem sabe alguém nota a gente, passa a dar dinheiro para a gente fazer esse podcast, e é isso aí. Que é isso que importa, né? Vamos lá, gente. A gente quer tornar isso o mais profissional possível. Muito que bem. Quem começa com a notícia dessa vez? Eu começo? Muito bem. Então vamos lá.
Comecei semana passada, agora é você. Deixa você começar, vai.
Então tá bom. Muito obrigado. Bom, tivemos aí uma queda. Uma queda... Talvez queda não seja a palavra. Talvez um tombo mesmo. Um acidente de trem, qualquer coisa que eu valha, assim, envolvendo o nosso PIB, o chamado Produto Interno Bruto do Brasil, né?
Então, já não estava lá muito bom.
Pois é, mas fortemente afetada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus, a nossa economia registrou uma queda recorde no segundo trimestre desse ano. O PIB encolheu 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 e 11,4% em relação ao segundo trimestre de 2019. Os números divulgados essa semana pelo IBGE, o nosso queridíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a economia voltou ao mesmo patamar do final de 2009, tá? Vamos lá, mais de uma década atrás, quando o país ainda sofria os impactos da crise financeira mundial de 2008. Em valores atuais, o PIB chegou a 1,653 trilhão. No segundo trimestre. Eu tenho até receio de falar esses números, porque esses números são tão grandes que, né?
A gente não sabe nem falar deles.
O Ministério da Economia disse que o resultado do PIB do segundo trimestre...
É a culpa do PT.
Ó, é isso. Só faltou isso. Basicamente, só faltou dizer que a culpa é do PT. Mas, assim, o Ministério da Economia disse o seguinte, que embora a gente tenha mostrado uma retração bem elevada, foi uma retração menor do que as principais economias do mundo.
Sim.
Se comparado com alguns países emergentes, tipo Chile, México e Índia. Ou seja, nós vamos comparar sempre com o outro. A gente nunca vai ver se a gente tá na merda. Ah, mas se o outro tá pior, então tá tudo
sempre
bem.
Terceiro mundo, né? Tipo, total.
É, o que eles chamam de país emergente, né? Mas enfim, se alguém tá mais na merda do que eu, não tô tão
olha
na merda assim. Não é bem por aí, né, gente? Vamos lá.
Aquela coisa de todo mundo... Eu odeio essa frase, gente. Tem uma coisa que eu odeio, alguém chegar pra gente, pôr a mão no nosso ombro e falar, pensa bem, podia ser pior.
Podia ser pior.
Caralho, mas podia ser melhor, porra. Eu sempre penso ao contrário, podia ser melhor, não podia ser pior.
Esse argumento
podia
do...
ser pior, mas também podia ser melhor.
Esse argumento do Ministério da Economia, sabe o que me lembra? Me lembra aquela pessoa que fala assim, eu quebrei o braço. Ah, mas eu quebrei o braço, a perna, o tornozelo e destronquei a orelha, saca? Sei lá, enfim. Pois é. O querido ministro da Economia, Paulinho Guedes, afirmou que estamos num processo... Que, na verdade, fica tranquilo, gente. Tá tudo bem. Nós estamos em um processo de recuperação em V. O que é um processo de recuperação em V? É um termo usado pelos economistas para relatar uma retomada intensa depois de uma queda vertiginosa. Disse ele, a gente já começa a retomada em V, mas o registro do segundo trimestre ainda é uma queda de 10%, que, aliás, é o que todo mundo previa. Todo mundo tem, né, cara pálida? Mas, enfim, esse foi um impacto inicial. Mas, na verdade, isso é um som distante. Quando ele fala um som distante, o que ele tá querendo dizer? Depois ele tentou explicar. Quando ele tá falando de som distante, assim, imagina a luz do sol. A luz do sol, ela chega aqui muitos anos depois de quando ela começou por causa da distância, óbvio. Então a luz do sol. Então o som distante, assim, meu, isso aconteceu. São os reflexos de um passado muito distante.
Ou seja, a culpa é do PT.
É, a culpa é do PT. Mas, viu? Como você mesma falou, no fim das contas, a culpa é do PT.
E aí, a gente, ainda falando em dinheiro, novamente falando em dinheiro, a gente tem que falar que estreou a nota de R$200, gente.
Olha ela aí!
Do Globo Guará, que ficou mais parecendo um cachorro magro,
coitado,
que na verdade retrata totalmente o Brasil.
Tá com,
né?
A cara sofrida. Não sei se vocês viram, mas procurem aí, enfim, óbvio, você tá ouvindo o podcast, você não vai ver, né, a imagem. Mas procura aí a foto, se você não viu ainda a foto da nota de R$200, você vai ver, vem falar pra gente depois das nossas redes sociais, o que você achou desse, coitado, desse lobo sofrido, coitado.
Exato, ainda fizeram até uma brincadeira falando, gente, vocês viram que a nota de R$200 até uiva, porque o número de série é Foi sensacional, morri de rir com essas porcarias. Mas enfim, o Banco Central lançou oficialmente a nota de R$200, que já começa a circular hoje mesmo no país. Se essa nota vai circular no nosso bolso, já é uma outra história, não é mesmo?
Pois é.
De acordo com a instituição, a nova cédula é do mesmo tamanho da de R$20 e com cores predominantemente cinza e marrom. Que é bem cagado, né?
Isso é bem triste.
Triste, depressivo, triste. Lobo magro.
O lobo magro, triste. E ela é do. Eu achei bizarro ela ser. A gente tava falando isso até em casa hoje, assim. Eu achei bizarro ela ser do tamanho da nota de 20. Ela não segue a lógica das outras notas, porque as notas todas são crescentes. A de 100 é a maior, em teoria, pelo menos, ela seria maior do que a de 100. Há quem diga que se ela fosse maior do que a de 100, ela ia ser tipo uma folha de sulfite. Mas, né?
Não, mas isso é legal pra. Na verdade, isso é funcional para os deficientes visuais, né? Isso é bem legal para eles, porque eles sentem pelo tamanho da nota também, que nota é.
Então, mas se ela é do tamanho da nota de 20, então, fodeu.
Exato, eles vão se confundir.
Pois é.
E os caras vão ser roubados, né? Ah, vão pra aí um negócio de R$20, dá uma nota de 200. O cara falou, valeu, falou, tá certinho.
Pois é.
Pô, que é isso, né? O animal escolhido para estampar a nota é o lobo-guará, conforme o Banco Central tinha adiantado no final de julho, quando anunciou a nova cédula. Essa é a sétima cédula da família de notas do real, que já tem nota de 2, 5, 10, 20, 50 e 100, e agora de 200. E a nota de 1 não é mais produzida. A diretoria do Banco Central declarou que a pandemia do coronavírus exigiu um maior número de cédulas em circulação no país. Sem uma nota de R$200, haveria o risco de falta de papel moeda, disse. Como assim, gente? Enfim. Segundo ela, segundo a diretora do Banco Central, né, que é a Carolina de Assis Barros, inclusive, as projeções do Banco Central mostraram a necessidade de um adicional de 105 bilhões que precisaria ser gerado em um intervalo de 5 meses para fazer frente à demanda. O número veio como um adicional encomenda de novas cédulas e moedas já previstas para o ano, na ordem de 64 bilhões. De acordo com o Banco Central, a previsão é de que até o fim do ano sejam produzidos 450 milhões de unidades de nota, equivalente aos 90 bilhões. O Banco Central gastará 113 milhões. Ai, quanto dinheiro, né? Só que a gente não vai ver nada.
Não, mas essa frase é importante.
A mais do que o previsto no lançamento mundial, ou no, anual, nossa, até me confundi, para a produção das novas notas e para a impressão de mais de 170 milhões de cédulas de 100. Ou seja,
o que acontece, na verdade, assim, teria uma coisa de um risco de falta de papel moeda, portanto, tem uma nota maior, né? Ou seja, você precisa de menos notas para chegar naquele valor. Agora, vamos lá, entre nós.
Qual a porcentagem de pessoas que usa essas notas?
Que usa este valor.
De R$200, né?
Exato.
Que paga na xixa, assim, pá, R$200 aí pra você.
Enfim.
Amigo, né?
Gente. Enfim, se tiver algum economista aí ouvindo a gente que de repente tem uma outra explicação e tal, não sei o quê, estamos totalmente abertos a ouvi-la. Mas, né?
Por enquanto, parece meio. No final, eles tinham que gastar uma grana, né? Eles tinham que gastar não sei quantos bilhões que precisava ser gerado. E aí gastaram quantos a mais? 113 milhões! Caraca, mano! Nossa! Bem.
Bom, vamos lá. Aí temos esta semana nosso.
Bonossauro.
Essa semana uma apoiadora muito preocupada com a segurança sobre a possível imunização contra o Covid-19 ou Covid, ou a Covid, que é a Covid, né? Que é a doença, né? Ele respondendo uma apoiadora, né? Uma apoiadora foi lá perguntar para o presidente o que ele achava da vacina, se ele da vacina, e pode ser qualquer vacina, enfim, das muitas estão fazendo. E aí ele falou: ah, ninguém pode ser obrigado a tomar vacina, abre aspas, fecha aspas, né? Diz o presidente da república de um país, com mais de 200 milhões de pessoas. É, e isso está registrado em vídeo, assim, nesse vídeo a tal da apoiadora dele diz que é da área de saúde e fala: em menos de 14 anos ninguém pode colocar uma vacina no mercado. Bom, as pessoas da área de saúde discordam desta senhora. Mas independente disso, não estamos aqui falando necessariamente da parte científica da história, estamos falando da parte de responsabilidade política e social. A SECOM, que é a Secretaria... Pois é, a SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação Especial, Social, é, publicou, inclusive, essa frase dita pelo presidente nas redes sociais. É,
causando polêmica.
Que é uma frase que é considerada pelos especialistas como super problemática. Por exemplo, a presidente da SBIN, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, ela deu uma entrevista para o UOL falando o seguinte: embora esta frase esteja fora do contexto da conversa que aconteceu, ainda assim é uma frase antivacinista. É exatamente o que as pessoas que são contra a vacina dizem. O que isso significa? Eu entendo também que ela esteja falando, ah, fora de contexto. Não, pra mim tá totalmente dentro do contexto.
Exato,
do que ele
é
quis
uma
dizer.
Vacina contra a Covid. Mas só toma quem quiser.
Pois
porque
é.
Quem não quiser, tem toda liberdade. Gente, a gente não tá querendo imunizar. A Covid não é a questão de que é um vírus que passa pro outro. Você não sabe que o outro está com a Covid e você pega sem saber. Se
pois
o outro
é.
Se vacinou, logo você tem muito menos chance de pegar.
Exato.
Então assim, não dá. Que isso, vacina quem quer. Vai todo mundo vacinar, porque assim a chance de pegar, de espalhar esse vírus é muito menor.
É
então,
absolutamente irresponsável uma pessoa que ocupa o cargo máximo da política no Brasil dizer uma frase dessas. No meio de uma pandemia, ou seja, a gente tem uma pandemia global e a pessoa que ocupa o cargo máximo está sentadinha lá, virar e dizer, ah, se vacina quem quer. Mas, curiosamente, como acontece em boa parte das coisas relativas a este governo que nos cerca, essa fala dele não faz sentido contra uma lei que foi proposta pelo próprio Poder Executivo e sancionada pelo próprio presidente.
Ele não sabe nem o que ele está falando.
É uma lei que é o número 13.979/20, que é uma lei que inclusive foi chamada de lei do coronavírus. E é uma lei que dizia o seguinte: na situação atual de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada.
Sim.
Ou essa lei, ela
uma
foi...
uma pandemia, gente. Sim. É uma coisa fora de controle, tá? Fora de controle. Todo mundo vai morrer. Então tem que vacinar sim. É obrigatório. Vai ter que tomar vacina.
O UOL apurou que essa lei, que foi publicada em 6 de fevereiro, vem da PL 23/2020, que é uma iniciativa do governo do Bolsonaro aí, quando
Mandetta.
O Mandetta ainda era ministro da Saúde. Ainda tínhamos um ministro da Saúde, ao invés de um ministro interino. Forever, que a gente tem agora. Essa proposta já tinha o artigo 3, que coloca a vacinação como uma das possibilidades a serem determinadas compulsoriamente pelas autoridades. E além disso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que jovens de até 18 anos devem ser vacinados quando há recomendação das autoridades sanitárias. E o descumprimento resulta na cobrança de multa de 3 a 20 salários mínimos para os responsáveis.
Não
ok?
Sei.
Muito bem. Mas enfim, o vice-presidente Hamilton Mourão, vice-presidente, né, do Brasil, afirmou nessa semana, inclusive, ressoando a mesma coisa que disse o chefe dele, né? Que não há como obrigar as pessoas a se vacinar. Porque chegou uma apoiadora e foi perguntar pra ele. Foi, aliás, pedir pra ele, isso é o mais bizarro de tudo. Uma apoiadora foi pedir para o Mourão que ele proíba a imunização contra a Covid-19. Não faz o mais puto sentido isso.
Nossa, como assim? Então, porque tem aquele papo do microchip.
Pois é, tem um papo que é o microchip, que é o Bill Gates, tem gente que fala que você vai colocar
666.
Tem um negócio que você vai colocar e vai se conectar com as antenas de 5G e vai controlar a sua mente. Gente,
vai, estão tudo louco, sei
para.
Que você tá bombando aí, pior do que o Covid, cara, não dá. E por falar em vacina, a revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo, divulgou um estudo nessa sexta-feira, dia 4, que indica que a vacina russa para a Covid 19 não teve efeitos adversos e induziu resposta imune, ou seja, não teve contraindicação, não apresentou, né, reações adversas. A Sputnik V foi registrada no mês passado na Rússia, mas a falta de estudos publicados sobre os testes gerou desconfiança na comunidade internacional. Ou seja, agora estão saindo os primeiros testes que mostraram que ela não teve efeitos colaterais.
A gente já falou aqui, até se você escuta este programa desde a primeira edição, você já sabe que nós já falamos sobre o
assunto. Exatamente. O relatório divulgado pela revista mostra que os resultados referentes às fases 1 e 2 de testes não apresentaram efeitos adversos até 42 dias após a imunização dos participantes. Todos desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus, SARS-CoV-2, dentro de 21 dias. Na fase 3, o objetivo é verificar a eficácia em larga escala. As etapas costumam ser conduzidas separadamente, mas no caso de pandemia, na causa de urgência dos resultados, várias vacinas têm sido testadas simultaneamente em mais de uma fase. Ou seja, é uma boa notícia. Você Sim. não vai ser controlado pelos chips, tá? Você não também saiu fazendo... chamando todo mundo de camarada, não virou comunista, porque a...
Que é a vacina
porque
russa.
A vacina veio da Rússia. Então, olha aí, uma coisa boa, tá? Gente, vamos ter um pensamento positivo, não é?
Por favor. Nossa, gente, e assim, de verdade, sobre vacinação, tudo que eu tenho a dizer é, se os caras fazem vacinação, sei lá, contra uma encravada, ou coisa que eu falo, eu tô tomando.
Também.
Sério, cara, de verdade. Essas vacinas, sim, se for perguntar pro seu Átila isso em um determinado momento, seu Átila Tamarindo.
Átila é Marinho.
Eu não consigo chamar ele que não seja de Átila Tamarindo, porque pra mim é muito mais divertido. Mas enfim, o fato é que eu vou perguntar isso pra ele, de verdade, vou lá no Twitter perguntar isso pra ele, mas se não tiver problema nenhum em tomar todas as vacinas possíveis, eu vou lá e tomo todas, a russa, a chinesa, a inglesa, pintou vacina, eu tô tomando.
Eu tá também, eu tenho uma avó que infelizmente contraiu pólio, e eu acompanhei a vida dela toda sofrendo com pólio, e tô graças a Deus por terem criado a vacina da pólio, sabe? Então eu tomo tudo quanto é vacina, minha filha é vacinada também, de tudo que tiver, vacina. Eu vou lá e vejo o que tá faltando. Eu chego simplesmente pro médico e falo, o que precisa tomar? Ah, essa. Não tem problema. Vai lá, toma toda de uma vez. Se puder, toma todo um dia. Fica 5 vezes a criança.
Isso.
E acabou. Nunca mais ela vai ter. Porque eu vi, na minha casa, o que a falta de uma vacina fez na vida de uma mulher que podia ter andado e desfrutado a vida dela de uma forma mais plena. Não que ela não tivesse sido plena, ela foi maravilhosa. Mas ela teve pólio e foi por falta de vacina, porque era no interior, eles não chegaram até lá, e todas essas coisas que não vale a pena dizer agora. Mas vacinem seus filhos, tomem vacina. Os cientistas estão aí torrando neurônios para isso, para dar fim à doença, gente. Isso é evolução, é ciência. Por favor.
Isso, um último lembrete para vocês que, para quem ainda não tem, caso não tenha ficado claro isso, vacina não tem nenhuma relação com o autismo, ok? Anotem isso, por favor. Beleza.
Exatamente.
Bom, vamos lá. Aí, nós tivemos uma notícia bem legal essa semana, que diz respeito à igualdade salarial no futebol. Mas não igualdade salarial no futebol para os jogadores, mas sim entre jogadores e jogadoras.
Sim, seleção brasileira feminina.
As reivindicações das melhores jogadoras de futebol do mundo vão se transformando em mudanças até mesmo num país como o Brasil, né? A Marta e as demais atletas da seleção finalmente vão receber o mesmo que o Neymar e a equipe masculina, tanto em diárias quanto em premiações. Anunciou essa semana o presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Essa notícia, ela chegou inclusive até a ser ofuscada por uma outra notícia que é tão legal quanto, na real. Enfim, acho que as duas notícias têm que ser comemoradas. Que é duas mulheres vão coordenar a seleção feminina. Veja você, a seleção feminina vai ser coordenada por mulheres.
Amém.
Até o momento era coordenada por homens. É bom que você lembre
pois
disso.
Pois é, tudo nesse mundo é coordenado por homens. E que inferno.
A gente está falando da Duda Luizelli, que vai ficar responsável pela coordenação das seleções femininas. E a Aline Pellegrino, que no cargo de coordenadora de competições femininas, ela vai se tornar a única mulher a integrar a diretoria, né, lá em cima, o board principal da CBF.
Vamos combinar, né, que só agora, 2020, cara.
Pois é.
Isso aconteceu, colocaram uma mulher no futebol, sendo que existe, que os caras sabem que as mulheres jogam pra caralho. Não precisa, o que, que mais a gente precisa provar?
Marta!
Né, quantos anos a gente precisa jogar pra provar que mulher joga tão bem quanto ou melhor que homem, né? Porque Marta pra mim,
é que joga melhor que... A mulher coleciona a bola de ouro. Todo ano ela vai lá e ganha. Por quê? E os outros caras ficam lá lutando. Fica Cristiano Ronaldo, Messi e mais alguém. Sempre os dois e mais alguém, né? Ficam os dois lá lutando e ela ganha todas, mano. Porra. Enfim. É,
um momento histórico.
É um momento histórico, disse a ex-jogadora Aline Calandrini, né? Pro UOL também. É um momento histórico. Demorou, mas aconteceu da melhor forma possível. Aí ela lembra que na ocasião que ela defendeu a seleção brasileira pela primeira vez, em 2006, a diária que a CBF pagava pra ela era de, anota aí, R$25.
Exato, gente. Não é 25 mil, não, tá?
R$25, é isso mesmo.
R$25. Reais. É um vale-refeição. Na boa, isso é vale-refeição. Eu recebia da minha empresa R$25 pra comer.
Aí o último valor antes da equiparação chegava a uma quantia de 10 vezes maior. Ou seja, antes de acontecer a equiparação que aconteceu essa semana, essa diária era de R$250.
Uau!
Só que isso é metade do que os jogadores da seleção masculina embolsam nas partidas do Brasil. Então, essa defasagem, inclusive, motivou umas deserções como a da Cristiane, que em 2017 anunciou que não ia defender mais a seleção brasileira feminina e cobrou essa equidade da CBF. Ela mudou, acabou mudando de ideia, disputou a Copa no ano passado, segue com o grupo, ela segue ainda, né, como um dos principais nomes da seleção. Mas, enfim, eu acho aí uma boa notícia no fim, né?
Então, agora também a gente vai ter a Copa Feminina transmitida também agora com a mesma... Ai, como que fala? Com a mesma pompa que a Copa, né? Que a Copa do Mundo, que seja, né?
No fim das contas, assim, no outro ano, na última Copa Feminina, eles até eles fizeram esse movimento. É um movimento legal, assim, né?
Que tomara que
persista.
Que se persista,
sim,
exatamente.
Sim, sim.
Que fique, né? Que continue. Que isso cresça cada vez mais. E aí, uma coisa legal que eu adorei, que eu vi essa semana, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã da Gloria Steinem, que é uma jornalista, uma escritora e uma das pioneiras do movimento feminista na década de 60, 70. Saiu um filme dela, vai sair um filme, na verdade, saiu o primeiro trailer agora, nessa semana. O primeiro trailer do The Glorious, baseado na autobiografia da jornalista, escritora e líder feminista Gloria Steinem, acaba de ser lançado. O filme é estrelado por Julianne Moore, que vai fazer a Gloria, né? Mas ela ainda vão ter várias atrizes que vão interpretá-la ao longo de sua vida. Então tem Alicia Vikander, Lulu Wilson, Ryan Kira, Armstrong, como a Gloria durante várias fases de sua vida. E conta ainda com um elenco estelar composto por Bette Midler, que eu amo, Janelle Monáe, Rolaine Toussaint, Lulu Wilson e Kimberly Guerrero e Mônica Sanchez. Ela vai ser dirigida pela Julie Taymor, que dirigiu Frida e também a adaptação da Broadway do Rei Leão. E ela vai seguir a jornada da Gloria Steinem liderando o movimento de libertação das mulheres desde o seu tempo na Índia até a fundação da revista Miss em Nova York, que foi sensacional. Até seu papel na ascensão do movimento pelos direitos das mulheres dos anos 60 e sua liderança na histórica Conferência Nacional de Mulheres em 1977. Junto de Steinem, o filme presta homenagem a várias outras líderes do movimento feminista, como a Dorothy Pittman Hughes, que vai ser interpretada pela Monáe, a Flo Kennedy, que vai ser interpretada pela Toussaint, a Bella Hasbug, que vai ser interpretada pela Midler, a Dolores Huerta, pela Sanchez, e a Vilma Mankiller, pela Guerrero. E eu adorei esse nome, gente. Mankiller.
Maravilhoso. Maravilhoso. Falando em cinema também, temos aí uma outra notícia sobre o único cut que importa, sabe? Esquece qualquer outro cut. Temos um Coppola Cut. A Paramount anunciou que vai lançar uma nova edição e restauração do filme final da trilogia O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 3, né, portanto. O título é um título grande, mas enfim. É O Poderoso Chefão de Mario Puzo, Coda, a morte de Michael Corleone.
Ah, que vai ser traumático, gente.
Mas enfim, em tese, este filme vai ser a visão original do Coppola e do Puzo para esse final da saga, que ainda foi restaurada para ser uma melhor apresentação do último capítulo da saga dos Corleones. A ideia é que esse filme seja lançado nas plataformas digitais a partir de dezembro. Aí diz o menino Coppola em relação a isso, né? O Poderoso Chefão de Mario Puzo, Coda, a morte de Michael Corleone, que nome gigante. Enfim, um reconhecimento do título do Mario e também é o meu preferido, que retrata as nossas intenções originais para o que se tornou O Poderoso Chefão Parte 3. Para essa versão, eu reorganizei cenas tomadas e combinações musicais. Com essas mudanças, mais a filmagem e o som restaurados, essa é para mim uma conclusão mais apropriada para o Poderoso Chefão e para o Poderoso Chefão Parte 2. Estou grato a Paramount por me permitir revisitá-la. É, o pessoal lá da American Zoetrope, que trabalhou numa varredura de 4K do negativo original, um puta trabalhão, na verdade. Fizeram um trabalho meticuloso para fazer a restauração quadro a quadro desse filme. É, e além disso, eles procuraram por mais de 50 tomadas originais para substituir as óticas de menor resolução do negativo original. Eles ficaram 6 meses trabalhando e peneiraram 300 caixas de negativos.
Nossa.
Então assim, de verdade, e eles trabalharam muito para evitar arranhão, mancha, coisas que não davam mesmo para ser tratadas, dadas as restrições tecnológicas, né? É um lance totalmente analógico. Mas fizeram, obviamente, melhorias no áudio, isso sem dúvida, né? Deixaram o áudio, tentaram estar o mais próximo do áudio 5.1 original, né? Claro que, enfim, tudo neste processo inteiro aí foi impactado pela pandemia. Então, ou seja, no final das contas, na metade do processo, isso já está acontecendo há alguns meses, na metade do processo...
Eles tiveram não só que desacelerar,
mas passaram a fazer tudo remotamente. Mas no fim, deu tudo certo e tá aí, temos um cut que importa, de verdade.
E não okay? só isso, né, gente? Temos também um filme que marcou gerações, né? Eu assisti Poderoso Chefão junto com meu pai, né? Junto com meu avô.
Então, é um
filme que realmente marcou gerações, muito mais importante do que outros cuts que...
Por aí. E gostaria só de dizer, Paulo Martini, aproveita a oportunidade, portanto, e assista o Poderoso Chefão de uma vez só. Ok? Então, vamos agora a ele... O assunto da semana.
Imagina se pega no olho.
Bom, gente, o assunto da semana é o seguinte. Nossos ídolos envelhecem. E a gente também. O que levou a gente a tocar nesse assunto? Bom, o vocalista Ozzy Osbourne, vocês sabem, de carreira solo bem longeva, e o primeiro vocalista original do Black Sabbath, essa semana, nas últimas semanas, aliás, ele foi clicado nas primeiras fotos dele em público depois de vários meses. Desde antes mesmo da pandemia, né, do coronavírus. As imagens foram publicadas no site do tabloide Daily Mail e trazem o cantor em um visual, abre aspas aí, tá? Bem diferente do que os fãs estão acostumados a conferir, fecha aspas. Ao lado da Sharon Osbourne, que é a esposa dele, também empresária, ele estava de cabelos grisalhos e um rabo de cavalo. Vamos fazer aqui uma ressalva agora. O vocalista de 71 anos estava no carro com a esposa. Ele já estava isolado antes até do coronavírus, graças aos problemas. Ele estava tratando uma série de problemas de saúde, ele teve uma pneumonia que fez ele parar na UTI, ele caiu, e aí fez uma cirurgia na coluna, e ele ainda, no meio dessa recuperação toda, descobriu que sofria de Parkinson. Então, assim, ele tava realmente, né? Aí o filho dele ficou muito puto, com toda a repercussão, acho que com razão, assim, né? Porque as fotos causaram um furor, as pessoas enlouqueceram. Ai, meu Deus, esse é o Ozzy. Eu vi gente falando assim, ele tá a cara do John Voight, ah, eu achei que era o Michael Douglas nas fotos, enfim. O pessoal nas nossas redes sociais lá falou
isso. Porque a gente tá acostumado com o Ozzy, cabelo pintado, óculos,
isso.
Né? Ele mostrou, inclusive, um olho meio leitosinho, uma coisa meio de catarata.
Então a galera
ficou chocadíssima.
Então aí o Jack Osbourne, que é o filho dele, ficou putaço, foi nas redes sociais e falou, gente, olha só, queridos jornalistas de tabloides idiotas, no caso de vocês não terem percebido, não é recomendado que pessoas com Parkinson saiam pra pintar o cabelo durante uma porra de uma pandemia global, tá? Só porque meu pai não tá com cabelo na cor normal no momento, e normal aí, de novo, volto às muitas aspas, né? Isso não significa nada. Ele tem 71 anos e tá se recuperando de uma cirurgia severa na coluna. Além disso, ele tá de férias.
Foda-se, se ele quiser raspar a cabeça, caguei, né?
Mas aí, importante lembrar que, sei lá, dias depois disso, o The Mirror conversou com ele, né? Com o próprio Ozzy. O Ozzy que estava... em meio à sua segunda turnê de despedida, já vamos falar sobre isso, mas enfim, a No More Tours 2, ele deixou claro que ele não pretende parar. Assim, ele falou, sabe quando vai ser a minha hora de se aposentar? Quando eu os ouvir fechando a tampa do meu caixão. Aí eu vou fazer a porra de um bis. Eu sou o príncipe das trevas. Então, na época da turnê, falando do Ozzy, assim, na época da turnê de despedida do Black Sabbath, lá em 2016, eu escrevi um texto no Judão, Que tinha inclusive uma fala do Tony Iommi, do guitarrista, pro Birmingham Mail. Birmingham, que é a cidade natal deles, né? Eles assim, disse assim lá atrás, né? Eu não posso mais fazer isso, meu corpo não aguenta mais muito tempo. Eu não quero que o câncer, né? Ele teve câncer, o Tony Iommi, eu não quero que o câncer retorne e toda a logística envolvendo as turnês do Sabá causa um grande desgaste. Será definitivamente o fim. Não faremos isso novamente. A gente está fazendo isso há 50 anos. É hora de chegar ao fim da linha, não acha? Não me entenda mal, eu gosto de excursionar. Mas o problema é o desgaste.
Claro.
Sim, a gente pega os melhores voos, a gente fica nos melhores hotéis, anda de limusine, mas ainda assim tem um desgaste físico. E eu tenho que fazer exame a cada 6 meses. Eu adoro estar no palco, adoro tocar com o Sabá, mas o que eu detesto é todo o resto necessário para que isso aconteça. E aí a frase que é maravilhosa, nenhum de nós está ficando mais jovem, sabe?
Exato, gente. Novamente vou citar aqui o documentário do
Quincy Jones
que a gente viu, que eu tô apaixonada, porque esse homem fez mais do que qualquer pessoa que eu conheço, que eu fiquei sabendo na vida.
É uma loucura, né?
É uma loucura, gente. E ele também tá com 81 anos, se não me engano, 84 agora. Ele tá com 84, na época que o documentário foi feito, ele tava com 82, praticamente. E ele passou por 2 cirurgias cerebrais, ele teve um AVC, ele teve coágulo, ele teve ataque do coração.
Só corrigindo, tá com 87.
87,
é uma loucura.
Então tá ainda mais, né?
Loucura.
Assim, o cara não parava. E aí chegaram pra ele, todo mundo da família chegou pra ele e falou assim: Quincy, não dá mais, cara, não dá mais. Por quê? Ele não tinha uma vida regrada, ele bebia, porque ia em eventos, e aí nesses eventos tinha bebida, ele tinha diabetes, ele entrou em coma diabético, ele passava da hora de dormir. Gente, quando você envelhece, você volta a um estado infantil, praticamente. Né? Uhum, a gente fala que criança e velhinho precisa de horário. E é real. Toda criança, ela precisa de um horário. Ela precisa do horário de acordar, ela precisa do horário de comer, ela precisa do horário no banheiro, ela precisa do horário de dormir. Porque isso corrobora para o metabolismo da criança. Ela vai crescer saudável se isso acontecer. Tá? E o velhinho é a mesma coisa, gente. Quando você envelhece, o seu metabolismo desacelera. Ele já não aguenta o baque, ele não aguenta mais ficar até altas horas da noite, ele não aguenta mais comer comida muito gordurosa,
exato,
ou muito doce.
Exato.
Ele não aguenta mais bebida alcoólica, ele não aguenta mais atividade física, mesmo que não seja atividade física propriamente dita, de ginástica, mas você ficar acordado tocando, fazendo show até altas horas, seu corpo não aguenta mais, não aguenta, gente. Então, assim, são limites, isso acontece. E é claro, novamente, o Thiago estava aqui falando do Ozzy, que é um homem de 71 anos, um dos maiores ícones pop que a gente conhece, o príncipe das trevas, vocalista de uma das bandas que pariu o heavy metal, né? Então, assim, agora pensa pras mulheres, como que é envelhecer, né? A gente tá falando de um homem, mesmo assim a galera tá caindo matando. Agora imagina o que a Madonna ouviu quando ela apareceu sem sutiã, por exemplo, na foto que ela tirou sem sutiã. Galera caiu matando, falando que ela tinha 2 muxibas. Gente, os seios da Madonna são lindos até hoje, tá? Lindos. Não são caídos, são lindos. Aliás, uma das mulheres que tem os seios mais bonitos que eu já vi na minha vida. Parece de modelo, assim, tipo, parece feito escultura. Era isso que eu queria falar. Modelo ela é, praticamente, né? Mas parece escultura, seio de escultura. Sabe aquelas Vênus, assim, que tinha um seio com bico pra cima, assim, que é meu sonho, né? Sempre quis. Mas, enfim. Estamos falando do seio da Madonna.
É isso.
E a galera caiu matando, né? E a Madonna até falou assim, eu não posso mais me mostrar, quer dizer, é um crime envelhecer. É um crime pra mulher envelhecer. A Gillian Anderson, cara, a minha maravilhosa,
tá da Scully. A mulher é maravilhosa.
Maravilhosa. Ela recebeu um monte de crítica porque ela tava envelhecendo, porque ela não esconde isso, né? A Jane Fonda, cara. A própria Jane Fonda, galera, sempre falava, você não acha que você tá muito velha pra fazer protesto? Quando ela foi, toda semana ela ia presa? Lá.
Toda sexta-feira era o dia da Jane Fonda ser presa.
Exatamente. Você não acha que tá muito velha pra você fazer protesto? Isso era legal nos anos 60, quando você era hippie. Gente, quer dizer, porque ela ficou mais velha, ela não tem mais convicções. Acabou. Tipo, você é um velho, você tá em casa, você é vegetal. Né? Madonna, assim, ela produz até hoje, isso é que deixa a galera putaça. Porque ela é uma mulher mais velha, agora tem 62 anos, que produz ainda, vende pra caralho e produz coisa boa ainda. E a Madonna foi precursora disso aí. A gente sabe que foi a precursora dos shows, que, né, dos mega shows que nós conhecemos hoje. Por exemplo, Beyoncé, Katy Perry, Ariana Grande. Lá, todo mundo bebeu da fonte da Madonna. É. Que colocou dançarino, que colocou grandes produções, troca de figurino no meio do show, performance. Tudo é Madonna. Madonna pariu isso. Foi ela que criou, tá? Não foi a Lady Gaga, foi a Madonna. A Lady Gaga bebe da Madonna. Ela se inspirou na Madonna. Eu amo a Lady Gaga. Mas ela se inspirou na Madonna. Foi a Madonna que começou.
Sim.
Né? Então, e a galera não tem o mínimo de respeito. O mínimo. Isso, assim, a mulher não pode envelhecer. Eu acabei de receber um livro, inclusive, da editora Pensamento, sensacional, dizendo que chama Mulheres Imperfeitas. Como que Hollywood e a cultura pop criou esse mito de que as mulheres não podem envelhecer, né? A gente, a mulher é escravo, é escrava dessa estética, né? Se ela mostrar que ela tá mais velha, ela não é... Em Hollywood a gente sabe disso. Você passa de uma idade, você não é chamada pra mais papel nenhum.
Sim.
Nenhum.
Sim.
Né? Aquela Oito Mulheres no Segredo, por exemplo, ela foi muito legal porque juntou um monte de atriz veterana e mostraram que elas mandam bem pra caralho. Sandra Bullock ali, tipo, arregaçando. Kate Blanchett, toda essa galera. E elas estão mais velhas, gente. Elas estão com 50 a mais. Julia Roberts. Sim. Sabe? Tipo, e quer dizer, elas são descartáveis agora? Temos aí Fernanda Montenegro, pô, arrasando, cara. Porque é uma diva. Uma
mulher maravilhosa.
Do cinema brasileiro, uma diva da dramaturgia brasileira. E a mulher é mais velha e ela está lá com o cabelo branco. Temos o quê? Rita Lee. Aí, tipo, a Rita Lee maravilhosa. E toda vez ela fala, eu tô no que eu queria. Eu tô vivendo a velhice que eu queria. Cercada de bicho, cercada de natureza. E eu toco quando eu quero, com meu marido. E é isso aí. Eu não sou mais obrigada a ficar fazendo um monte de show. Por quê? Porque ela se respeita. Porque ela não tá aí pra seguir os padrões, né? Da
esse negócio que você falou, acho que você falou a expressão certa agora, na verdade. Amor, é coisa do se respeita. Né? Ou seja, essa talvez seja a grande questão envolvendo um astro do rock, assim, né? Seja ele um homem ou uma mulher, enfim. Mas quando sair de cena? Porque, gente, assim, os nossos ídolos, eles envelhecem. Quando eu falei no começo, nossos ídolos envelhecem, é real. E eles, quando eles envelhecem, eles também param e se aposentam. E, gente, tudo bem, sabe? O que eu acho foda é quando, por exemplo, esse milhões de turnês de despedida. E voltando, o Ozzy tá fazendo a turnê de despedida, né?
Que não acaba nunca.
Então, eles já fizeram. O Ozzy já é a segunda turnê, mas o Kiss já tá na segunda turnê de despedida também. O Judas Priest já fez turnê de despedida e obviamente não parou.
7 mil turnês de despedida também, nunca parou.
O Scorpions já fez turnê de despedida e não parou, enfim. Essa galera que faz. Imagina, o Motley Crue fez uma turnê de despedida, assinou um contrato dizendo não voltamos e já estão
com.
Já estão com uma turnê pra agora. É que acabou sendo impedida por conta do coronavírus, né? Mas a turnê em estádio lá com o Poison, o Def Leppard e a Joan Jett. Gente, essa coisa é muito louca, assim, porque o fã, ele não consegue. Claro, quando a gente tá falando de estrelas de cinema e tal, também, mas. O rock tem essa coisa, você tava falando essa semana, né?
O rock, ele evoca a juventude, o espírito da juventude e da rebeldia. Isso. Sempre. Né? Então você não aguenta olhar para os seus ídolos do rock, aqueles caras que sempre colocaram, gritaram, por exemplo, a gente viu uma foto essa semana do Billy Idol com a filhinha, com a netinha dele, coisa mais linda, que chama Pop Rebel. Olha que fofo.
Pop Rebel.
Pop Rebel é o nome da netinha do Billy Idol, e a gente olha pra aquele cara, cabelo branco, meu, com um nenenzinho no colo, e você pensa, cara, esse é o cara que gritava Rebel Yell, né, tipo, vai lá e dê seu grito de rebeldia, blá, blá,
é o Supla antes do Supla.
Que o pessoal falava, não, o Supla, ele copiava o Supla,
pois é.
Exatamente. E, gente, você pensar que é isso, o rock evoca rebeldia, evoca sempre aquela coisa de você se... transgressão, né? E aí o quê? Você olha aquilo como se você visse todos esses símbolos envelhecerem. Ou seja, não vale mais a pena ser rebelde, não vale mais a pena ser transgressor. Não, não é isso. Os caras continuam assim. Eles fizeram o papel deles enquanto eles estavam jovens. Agora, o corpo deles simplesmente não aguenta mais. Não é que eles deixaram de ser transgressores. Eles simplesmente não aguentam mais. Eles não aguentam mais transgredir.
Esse texto que eu escrevi, inclusive, foi antes até da morte do Leme, do Motorhead. E quando o Leme veio pro Monsters of Rock, a última edição que teve do Monsters of Rock aqui no Brasil, ele já não tava bem, ele passou mal, não tocou, e aí os caras do Sepultura se juntaram com os dois outros integrantes do Motorhead e fizeram uma jam lá, um show menor, não sei o que, tá. Meio improvisado. Mas qual que é o grande ponto aí? Naquela época, você já escutava as pessoas falando assim, putz, o Leme, cara, que triste, não sei o que, tá doente, falar, meu, tá tudo bem. Ele tem que... eu li um texto de um cara falando isso, ele tem que... é isso mesmo, ele tem que morrer no palco. Gente, aí eu volto no texto que eu escrevi, vou dar aspas pra mim mesmo, tá? Mas assim, a questão é, vale a pena pro fã, vale a pena você continuar acompanhando ano após ano uma banda, um vocalista, enfim, que vai se destruindo, que vai se desfazendo, gravando discos no piloto automático só pra cumprir tabela? É, não é o que acontece em todos os casos, evidentemente, mas a idade chega, né? O Iggy Pop tá aí pra isso, pra provar que não é o que acontece com todo mundo, claro, mas a idade, o fato é que ela chega pra todo mundo, não dá pra pular, correr e gritar como antes. E se você é uma estrela do rock, é difícil não olhar pra trás, é difícil, aliás, olhar pra trás, né? Pra esse estilo de vida meio louco, meio selvagem, e pensar, ah, já deu, era da aposentadoria. Mas agora, a gente aqui, enquanto fã, é isso que a gente quer? Pro ídolo? Ou seja, a gente tem essa visão romântica mesmo de que o roqueiro tem que morrer no palco?
E não só isso, não só a visão romântica, é uma visão desrespeitosa e quase é cruel, porque você tá ali do tipo, tô pagando, me entretenha. Sim,
exatamente.
Me entretenha, exatamente. vai, me entretenha. Exatamente. Como se o cara não tivesse uma vida própria, né? Como se não tivesse saúde pra te dar, pra doar pra você, o tanto que ele doou a vida toda. Tem uma hora que ele fala, para, por favor, eu nem preciso mais do seu dinheiro. Sim. Quero o cu, entendeu? E a gente ainda fica jogando dinheiro na cara do cara, falando, dança aí, né? Tipo, uma coisa meio super cruel, né? E isso é doentio, chega a ser doentio, né? É, eu queria, assim, meio que trazer uma luz, um ponto de vista científico e meio psicanalítico da coisa aí.
Vamos também. Que vamos.
Que é, na verdade, assim, no ponto de vista científico, os cientistas dizem que resistir e aceitar a velhice é algo que geneticamente nos é inerente. Então, tipo, é uma coisa que a gente, que naturalmente a gente faz. A gente não quer aceitar que tá velho, e eu digo por experiência própria, né? Pergunta pro Thiago aqui, foi uma luta pra eu aceitar que eu precisava usar óculos bifocal, por exemplo. Eu tô com 44 anos, eu nunca precisei usar, assim, toda minha necessidade ocular sempre foi esporádica, tipo, ah, você tá com o olho com a vista cansada, você pode usar óculos só pra ler e usar o computador. E agora eu fui no oculista, né, no oftalmologista, ele simplesmente chegou e falou assim pra mim, você não pode mais ficar sem óculos. E ainda por cima eu tô com, né, todos os meus graus dispararam, eu tô com a minha miopia e meu astigmatismo super disparados e tô tendo que usar bifocal, ou seja, eu não enxergo nem de longe nem de perto, eu tenho que usar um óculos. Isso pra mim foi super deprimente, eu fiquei, caralho, como assim? Nossa, que horror, né, agora eu vou ter que ficar assim, igual minha mãe fazia, ficar colocando a coisa que ela tinha que ler mais longe, depois mais Exato. Perto. E é exatamente o que eu tô fazendo, cara. E é isso, né? Então, assim, é normal a gente resistir à velhice. É normal a gente resistir à falibilidade do nosso corpo, né? Tipo, a gente não consegue mais fazer as coisas que a gente fazia quando a gente era mais jovem. A gente não consegue mais beber e ficar a noite toda na balada, voltar e fazer isso. Eu saía do trabalho, ia pra faculdade, depois ia pra balada e depois emendava no dia seguinte no trabalho. Sem pá, 24 horas, sem dormir. E trabalhava pra caralho. E trabalhava na TV, virada. Gente, eu tinha 20 anos. Agora, se eu não durmo 8 horas, eu não consigo escrever um texto. É ridículo. Então, assim, a evolução fez com que, pelo cheiro, olha só, a gente tem hormônios. E a mulher, enquanto ela tá no período fértil, ou seja, enquanto ela não entra na menopausa, que marca a nossa, queira ou não, entrada na velhice, né? Não velhice, não gosto de falar esse nome, mas... na melhor idade, na senioridade, alguma coisa do tipo, né? Faz com que a evolução faz com que pelo cheiro a gente possa identificar quem está diante de nós, se quem está diante de nós tem a capacidade de deixar descendentes, né? Ou seja, quando a mulher entra na menopausa, ela para de menstruar, o cheiro dela muda. A gente não sei, é claro, são feromônios, não é um cheiro perceptível, mas hormonalmente para o homem e para outras mulheres muda. Né? E do ponto de vista da natureza, da ciência, uma pessoa que é incapaz de reproduzir é um material biológico inútil. Né? Então, ou seja, a gente já cumpriu nossa missão.
Nosso
papel biológico.
Pode morrer em paz.
É. Não, isso não quer dizer que todas as mulheres têm que ter filhos. Não, é isso que eu estou dizendo. Por favor, vamos voltar para a parte da ciência. Não é. Você não é obrigado a ter filho. Mas mesmo assim, hein, você menstrua e você está na idade fértil. Então, você emite esse cheiro enquanto você está numa idade fértil. É isso que eu estou te dizendo. O teu corpo está no auge. Quando você não emite mais esse cheiro, ele já está como é que se chama?
No descendente.
Na aurora da vida.
Ah, na aurora da vida, tudo bem. Exatamente. Sim, sim.
No entanto, a velhice próxima afeta mais as mulheres. Além dos problemas de saúde, tem aquela pecha de que nós devemos envelhecer com dignidade. E aí eu te pergunto, o que envelhecer com dignidade?
Excelente pergunta.
Né? O que é envelhecer com dignidade? É você se trancar em casa e nunca mais mostrar sua cara enrugada, seu cabelo branco na rua? Ninguém
vai ver. E tem um outro ponto, ou seja, isso é uma coisa. E a outra coisa é, envelhecer com dignidade é ser, como usar o exemplo que eu dei antes, que talvez seja um exemplo mais emblemático, assim, é ser o Iggy Pop. Gente, nem todo mundo consegue ser o Iggy Pop. Tá tudo bem. É. Sacou?
Nem todo mundo precisa. Vocês estão impondo outro padrão à pessoa. Nem todo mundo precisa. E outra coisa, o Iggy Pop tá com graves problemas de saúde. Ele não tá conseguindo andar direito. Não tá. Eu vi os últimos shows dele e vou te falar. Foi degradante. Horrível. Sabe? Foi bem difícil. Vontade de chegar pra ele e falar, tio, vai pra casa, cara. Tá tudo bem. Eu amo seus discos, eu vou amar você pra sempre. Eu tenho uma foto sua aqui na parede da minha casa. Eu sempre vou te amar. Mas já deu, cara. Vai descansar. Fica de boa aí.
É, né? Porque quando o Phil Collins fez o show sentado...
Tadinho,
que ele tava com problema na perna, não sei o que. Lá, as pessoas ficaram, o Phil Collins... O Elton John, mesmo esquema, também teve um problema na perna.
É.
Tudo bem que ele passa a maior parte do show sentado no piano. Mas enfim...
Mas não por isso, né?
Não por isso.
Ele já tocou fogo no piano, já subiu no piano, deu pirueta.
A carreira do cara acabou. Não, assim, a carreira do cara não acabou. Ponto.
Exato.
Mas se tiver acabado, e se ele decidir...
Tudo
bem, cansei. Tá tudo bem. Saca? Já chegou. O cara já fez coisa pra caralho. Tá ótimo.
Exatamente. Isso, essa coisa de envelhecer com dignidade, eu me lembro muito de uma atriz que foi muito... Que foi, na verdade, insensada nos anos 40 como uma das mulheres mais lindas do mundo, que foi Marlene Dietrich. E ela se trancou em casa quando ela começou a envelhecer. A partir dos 42 anos, ela se trancou em casa e nunca mais saiu pra ninguém ver que ela tava velha. Olha isso, que vida triste é essa? Ou seja, a partir dos 40, com a minha idade praticamente, ela pôs jogou a pó de cal na vida dela, na vida artística dela, falou nunca mais.
Acabou, pronto.
Acabou, morri. É isso, né? Porque a gente sabe que hoje não tem nada a ver, né? O culto da modernidade moderna da juventude nos proíbe de aparentar nossa verdadeira idade. Né? E hoje, por exemplo, as revistas de moda aconselham as mulheres mais jovens a usar cosmético anti-envelhecimento a partir dos 20 anos. Gente, 20 anos! Ai, não, vocês já tem que usar creme anti-ruga a partir dos 25, viu? Porque começa. Não, gente, não começa, na boa. Eu tenho 40 anos e até hoje eu não passo nada na cara. E é isso, né? A gente vai perdendo colágeno, isso é normal, mas a gente pode repor com alimentação. Se você... Pra que a gente pede pra vocês beberem água? Pra isso.
Bebam água, se hidratem.
Bebam água, pra que você não fique com o rosto seco, né? Pra que você não fique com aparência mais velha do que você tem. Não tem problema nenhum, né? Então, desde menina, na verdade, as mulheres são educadas a achar que a velhice é uma maldição. Gente, envelhecer não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas é um processo natural da vida. E você precisa ter paz quanto a isso. Você precisa saber que você não faz mais as coisas que você fazia, mas você pode fazer novas coisas. Por exemplo, você estudar, você nunca é velho para estudar. Eu amo essas iniciativas de faculdade para terceira idade. Eu adoro. Eu conheço um monte de amigas da minha mãe, amigas minhas mais velhas, que ó... Desce o pau, um monte de curso, formado em 3 faculdades, porque depois de mais velhas, elas encontraram tempo, né? E ainda tem essa facilidade da faculdade da terceira idade, elas mulheres saíram fazer um monte de curso.
É legal.
São maravilhosas, falam um monte de coisa, estudam um monte de coisa, tem uma mente super esclarecida. Então, assim, é sensacional, cara. Tem um lado, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. E essa coisa de ficar cobrando nossos ídolos, de estar sempre belos, impecáveis, como se eles fossem manequins e bonecos, é muito cruel, cara. É muito cruel. Eles são tão velhinhos. Pensa bem, gente, o Ozzy tem 71 anos, cara. Ele é nosso vovô. Ele é um vovô.
É isso, é um vovô.
É a idade do meu vovô. A minha mãe tem 73 anos, cara. A idade da minha mãe. E tá certo. Eu tô com o Jack nessa. E eu vou xingar todo mundo que ficar falando mal do Ozzy, porque ele tá velho. E ele está velho. E tudo bem. Ele nunca vai deixar de ser o Ozzy. Nunca.
Se ele quiser pintar o cabelo, pinta. Se ele não quiser, se ele quiser deixar grisalho, gente, ele continua sendo o Ozzy. Qual que é a diferença, sabe? É bem louco isso, né?
Então, assim, tem duas... Vamos dar aquela coisa, tipo, vamos falar sobre a velhice? Vamos. Então, vamos dar a boa notícia, a má notícia e a boa notícia. Então,
tá bom.
Vamos dar a primeira má. As pessoas de meia-idade sentem-se especialmente infelizes. O intervalo entre 35 e 50 anos é o momento mais deprimente da nossa vida. E aí, não é só pela velhice, gente. É por um monte de coisas que a gente até já discutiu aqui nesse podcast, que é toda aquela expectativa que colocam em cima de você, do tipo, ah, mas com 30 anos você já tinha que estar casado, já tinha que ter um apartamento, já tinha que ter um carro, já tinha que ter viajado o mundo, já tinha que ter sido CEO, já tinha que ter juntado seu primeiro milhão, já tinha que, como se a vida fosse uma lista de compras.
Sim.
Então, toda a expectativa da sociedade, ela começa a pesar nos 30. Quando você olha e fala, caraca, eu tô com 30 e ainda não fiz isso, isso, isso e isso. Quem diz que você precisa fazer isso, querido? É quem? Quem decide o que vai fazer da vida é você. Quem decide o que é sucesso é você. É isso aí.
Imagina quando o cara chega, então, o cara, a mina, enfim, chega perto dos 40, dos 50, dos 60, e ele olha esse checklist que ele é obrigado a fazer da vida dele e vê que ele não tem nada disso. Ele sente um fracasso.
Exato. Na meia-idade, enfrentamos muitos problemas, insegurança em relação ao futuro, dificuldades profissionais, cuidado com crianças, familiares, idosos, com a nossa própria saúde mental e física. Né? Então, tudo isso. As mulheres têm que combinar vários papéis sociais e aí sentem um desconforto emocional enorme, né? Ou seja, e ainda tem que se deparar com um macho escroto, né? Que não acha, que ainda tem esse papel da, social ainda de macho, né? Da mulher ter jornada tripla e o homem tá lá com a latinha de cerveja olhando futebol e olhando bunda de gostosa na rua. Ou seja, ele não quer envelhecer, mas a mulher dele tá velha e ele acha que tá velha, né? Aquela coisa, né? É uma característica do cérebro humano mudar sob a influência da experiência e capacidade de se adaptar em diferentes circunstâncias, tá? Ah, desculpa, é isso. A mulher tem que combinar vários papéis e aí causa nela tristeza, desamparo, entre muitas coisas, né? E aí eu dou aula pra vocês sobre a jornada da heroína. Escutem a jornada da heroína, um dia eu vou falar sobre a jornada da heroína pra vocês. Leiam o texto lá do Minas Nerds. Tem essa fase da mulher onde ela simplesmente joga tudo pra cima e fala, não quero ser mais isso. E geralmente isso acontece nessa idade.
Sim.
Quando ela questiona tudo que ela conseguiu e aí ela simplesmente olha e fala, ok, pra que você viu? Se eu não tô feliz ainda. Né? E aí a boa notícia. Com a idade, a felicidade também aumenta, gente. Porque a gente tem essa liberdade de falar, foda-se. Foda-se, não quero mais saber. Você tem essa liberdade, você se desprende desses papéis sociais, né? Com a idade você ganha mais maturidade. E você olha e fala, eu não preciso disso. Eu não preciso estar sempre linda. Eu não preciso estar com cabelo grisalho. Eu vou assumir meus grisalhos. Eu me acho bonito com cabelo grisalho. E aí? Eu gosto. Esse é meu corpo novo. E eu vou aceitar desse jeito. Eu não tenho mais 20 anos. Eu não visto mais 36. Tá ok. Eu tenho 44. Tive filho. Tô ótima, tá tudo bem, meus exames estão ótimos, tá tudo ótimo, então esse é o meu novo corpo, essa é a minha nova cabeça também, os papéis sociais não se encaixam em mim, não tenho mais de pagar de gostosona, não tenho mais que ficar provando nada pra ninguém, você meio que larga a mão, né, e tudo isso é graças à neuroplasticidade, é a característica do cérebro humano de mudar sob influência da experiência, e a capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias, viu? Viva a neuroplasticidade.
Viva. Gente, aceitem, a gente envelhece. E tá tudo bem com isso. E aí você chegar na enfim, é como você falou, como queira chamar, né? Tipo, terceira idade, ou terceira, mas você chegar na melhor idade, enfim, mas não importa. Quando chegar na velhice, A pessoa tem que se aceitar, né, cara? Enfim, o mundo põe tantas e tantas e tantas e tantas. Como a gente tava falando sobre
no
o sexo.
Sexo,
né?
Exatamente. Mais uma
mundo
pressão.
O mundo põe tantas e tantas e tantas pressões nas nossas costas. Uma hora a gente vai ter que tentar se aceitar, cara. E, meu, quando a gente chega perto dessa idade, assim, 60, 70 e poucos anos, você ainda ter que ouvir... Ainda, depois de 60 anos, ainda ter que ouvir alguém te cobrando, o mundo te cobrando. Nossa,
sobre
gente,
como você tem que ser, como você tem que agir, como que essa aparência
cansa,
tem
né,
que
cara?
Ser. Depois de tudo... Não, o pior é que no caso dessas celebridades, é depois de tudo que elas fizeram. De tudo que elas fizeram. Cara, vai...
Ah, sim.
Cara, tenha
sim.
respeito pelos cabelos brancos do Ozzy Osbourne, cara. Vai olhar o que o cara fez. Vai olhar o que o cara fez ao invés de pedir pra ele pintar cabelo, cara. Vai, dá um Wikipedia lá, Ozzy Osbourne. Vê lá o que ele fez. Vai lá, dá um Jane Fonda. Vê o que a mulher fez. Vai lá, dá um Madonna. Madonna Luiz e Verônica Ticone. Vai lá ver o que ela fez. Caralho, meu. Não tem vergonha. Eu teria vergonha de cobrar o Ozzy de pintar o cabelo depois de tudo que ele fez por mim, pela humanidade, na boa. Então, assim, tenha um pouco de respeito de tudo que eles fizeram. Isso é muito simplista, isso é muito fraco, isso é muito pouco depois de tudo que eles fizeram por nós, sabe? Isso não, eles terem cabelo branco só mostra que eles fizeram aproveitar a vida e produziram. É isso que vale, no final dos contos.
O resto é resto.
É isso aí.
Muito que bem. Vamos agora às nossas dicas para encerrar o programa?
Yeah.
Vamos lá. Você começa?
Eu começo. Tem uma série muito fofinha. Muito fofinha. Na Netflix. Que é uma série de mágicas. Eu era meio assim com série de mágicas. Achava meio sem graça. Ou então aquelas mágicas daqueles caras meio calafobéticos, espalhafatoso. Que ficava lá 5 dias trancado dentro de um cubo de vidro.
Houdini, né?
Tem aquele outro cara que... Não, que era um cara super do rock, assim, cabelo espetado. Sei lá, ele era... Esqueci como ele é.
Ah, é verdade. Chris Angel,
cara, que era tipo um aço de rock, assim, fazer um ilusionista total, mega espalhafatoso. Eu nunca fui fã desses caras. Mas aí o Thiago me apresentou uma série super fofinha na Netflix sobre mágica, que é super low profile. O cara faz mágica na rua com pessoas. E ele é muito... E ele sempre linka com uma história humana. Ele sempre linka com histórias de pessoas, né? Então, sempre tem uma narrativa humana por trás das mágicas que ele faz. Inclusive, a série chama Mágicas para a Humanidade.
Em inglês, Magic for Humans.
Porque é muito humana. Ele fala sobre medo, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre... E aí ele baseia as mágicas dele com esse fio, com essa narrativa. É muito gostoso de assistir, é engraçado e o cara é bom demais. Assistam.
Se você assistir a série e olhar pra carinha dele e achar que conhece ele de algum lugar, o nome do cara é Justin Willman. Se você achar que conhece ele de algum lugar, ele é o apresentador do Guerra dos Cupcakes, que passa no Discovery Home and Health. Isso.
Inclusive, eu devo estar traduzido, Guerra dos Cupcakes.
Pois é, ele era o apresentador, então a carinha você vai reconhecer de algum lugar. Sobre filmes, a gente assistiu na última semana o Bill e Ted Face the Music. É o terceiro filme do Bill e Ted, a volta do Keanu Reeves ao papel, do Keanu Reeves e do Alex Winter, né? Ao papel dos dois roqueiros lá que...
Que também envelhece, é sensacional!
Então, pois é um filme, exatamente, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui nesse programa. Inclusive, é um filme sobre envelhecer, né? Ou seja, eles eram dois moleques na época que, enfim, tem a coisa deles viajarem no tempo e blá blá blá, dentro da cabine telefônica, aquela história toda, mas eles envelhecem, eles têm filhos, e aí os filhos deles são filhos, aliás, ou os filhos não, as filhas, né, eles têm duas, cada um deles tem uma menina, as meninas ficam amigas e eles são amigos até hoje, são cinquentões já, quase, né, e eles acabam se deparando com mais uma daquelas situações em que eles têm que salvar o mundo, salvar o futuro, blá blá blá, aquela história toda. Mas, eles não... Eles começam a perceber, caralho, será que eu realmente tenho... 1, idade para isso? E 2, será que eu posso ser considerado, aquilo que a gente tá falando, posso ser considerado um sucesso? Será que eu fracassei nessa minha jornada? Porque a gente deveria ter criado a música que uniu a humanidade, aquela história toda. Será que eu fracassei? Enfim. É muito legal, o filme é bem, bem divertido. Bobinho, assim, Sessão da Tarde, né? É engraçado até a gente usar essa expressão Sessão da Tarde, porque tem gente que nem tem mais essa referência, né? Mas enfim. É um filme bem leve, bem gostoso, mas eu achei o final bem. O final é bem bonito, assim, porque. Sem spoilers nem nada, tá? Mas é um filme que faz com que eles enxerguem de fato que ser adulto, envelhecer, é outra coisa. Não significa que, putz, a medida do sucesso deles na vida é eles terem tocado guitarra e feito a música que mudou a história da humanidade. Não, não é isso.
Exato.
Tem outras coisas muito mais importantes.
É muito legal. E outro filme que eu queria também, a gente pegando o gancho ainda de envelhecer e cinema, outro filme que foi um ícone de uma geração que também mostrou todas as agruras da juventude dos anos 90 foi Trainspotting. E eu sugiro que vocês assistam Trainspotting 2, que fala muito sobre a questão de envelhecimento, muito sobre a questão de maturidade, muito sobre o que importa na vida. E eles ficam o tempo todo se questionando, né, sobre o que eles viveram em Trainspotting 1, né, revisitando essas coisas e questionando o que eles fizeram até então. Então é muito legal também. Eu achei super maduro, achei bem legal. Tem muita gente que achou super deprê, eu não achei. Acho que pra mim, porque calou, porque fez sentido pra mim, uhum. como uma pessoa que foi uma jovem dos anos 90, que cresceu na geração Trainspotting e envelheceu com eles.
Sim.
Da mesma forma. Então fez super sentido pra mim. Super. Eu tava me vendo na tela. Foi sensacional. Outra dica que eu queria falar foi sobre gibis que a gente recebeu aqui, que é o Paracuelos, né? Que é uma obra com tons autobiográficos do espanhol Carlos Jiménez sobre a Espanha franquista do pós-guerra e sobre crianças órfãs ou abandonadas crescendo em abrigos de auxílio social. Né? E A Grande Farsa, também, que é uma obra argentina da dupla Carlos Trillo e Domingos Mandrafina sobre o ditador de uma república de bananas. Nossa, que legal, né?
Pois é.
Não tão imaginária assim, e o sádico Iguana, torturador oficial do regime. Eu acho que vai ser meio difícil ler essa Grande Farsa, né?
Pois é.
Mas Paracuelos é muito bonita, as duas são graficamente impecáveis, lindas, e as duas são da
Comic Zone,
editora Comic Zone, que tá arrasando aí no mercado, só trazendo o fino dos quadrinhos pra cá.
E aí, pra terminar com música, a gente escutou o Holy Moly, que é o disco novo do Blues Pills, que é uma banda sueca, capitaneada pela vocalista Ellen Larson, que faz uma coisa meio blues rock, assim, é quase como se fosse um cruzamento da Janis Joplin com uma banda punk, sabe? É um som delicioso, super forte, intenso, tem bastante essa característica do blues, né? Ou seja, de ser doído, de ser sofrido, mas ao mesmo tempo não perde a intensidade do rock. Numas guitarras, tem uns riffs de guitarra bem pontiagudos, assim, é bem bacana, ouçam. A gente, antes de encerrar o programa, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, a gente vai fazer uma homenagem. Porque quando o programa a gente estava terminando de gravar o programa na semana passada.
Ah, é o 3.
A gente fechou o arquivo, estava aqui salvando, tá, para editar, não sei o quê, veio a notícia da morte do Chadwick Boseman, que é o ator que fazia o Pantera Negra.
E eu fiquei, o Thiago falou para mim, meu, você viu que morreu? Quem? O Chadwick Boseman. Eu não acreditei, eu fiquei totalmente em negação, assim. Como eu fiquei com algumas mortes, né, como foi a Amy Winehouse, por exemplo, como foi o Michael Jackson para mim, como foi o Bowie. Né? O Bowie demorou muito bom e eu fiquei dias ainda amargando a morte dele. Mas o Chadwick também me deixou totalmente no chão. Assim, eu fiquei sem chão, perdi o chão naquela hora. E a gente tinha acabado de fechar o programa.
Exatamente.
Né? E aí o Thiago clicou na internet.
No Twitter. Tinha acabado de aparecer o tweet dele, inclusive, da conta dele. Né?
Exatamente.
Então, aí a gente tá falando de um cara que morreu aos 43 anos. E estava enfrentando um câncer de cólon que foi diagnosticado em 2016. Ou seja, gente, ele tá há 4 anos lutando contra o câncer. Percebam que os filmes da Marvel que ele fez, basicamente, todos eles já estavam doentes.
Uhum.
Né? Ou seja, é um cara que além do Pantera... O Pantera Negra, óbvio, foi o grande papel da vida dele, enfim. Mas ele interpretou o Jack Robinson, que era o primeiro negro a entrar pra competição... Pra um time da competição principal de beisebol nos Estados Unidos, né? Ele interpretou James Brown, o cantor, no Get Up, né? Get On Up, aliás, o filme de 2014. E ele foi o juiz Thurgood Marshall, que foi o primeiro membro negro da Suprema Corte Americana. Ele fez uns papéis bem importantes aí,
bem icônicos,
né? Bem icônicos. Acho que talvez das coisas mais fodas, assim, é um cara que, enfim, eu e a Gabi somos brancos, então os negros obviamente podem falar muito melhor e falaram muito melhor a respeito disso. Procurem, a Andresa, inclusive, a Andresa Delgado da Perifacom fez um texto super tocante a respeito, o Load do Omelete fez um texto super tocante a respeito também. Ele teve um impacto muito forte em toda uma geração que conseguiu se enxergar num super-herói, finalmente, né? Conseguiu finalmente se enxergar num super-herói. Mas tem duas coisas aqui que a gente queria discutir, assim, que são importantes, só fica aqui a nossa homenagem pro Chadwick, mas duas coisas importantes que é, um, as pessoas, isso pode até virar um tema de um programa até, em um determinado momento, assim, lá na frente, ou seja, como lidar com o luto, basicamente, mas... As pessoas foram cobrar o Michael B. Jordan, que fez o filme com ele, que era o Killmonger, né? E a Lupita Nyong'o, foram cobrar eles, porque eles tinham que postar a respeito. Como assim vocês não postaram na internet sobre a morte do Chadwick Boseman, gente?
Não respeitou nem os lutos. Gente,
o cara tá de luto, só acho que
ele pararam pra imaginar. Pararam pra imaginar que eles estavam totalmente devastados. Que a última coisa que eles estavam pensando era em twittar e escrever alguma coisa. Alguma coisa. Vocês já perderam gente próximas a vocês, gente? Vocês sabem como é? Eu perdi... Quando eu perdi a minha avó, eu não consegui nenhum enterro. Eu tive que tomar remédio. Eu fiquei em casa, porque eu não consegui. E eu saberia que se eu visse minha avó sendo enterrada, eu ia ter uma síncope. Eu não ia conseguir. Eu não consegui. Então, assim, você sabe, cobrar uma pessoa, uma posição de uma pessoa próxima a alguém que partiu... É tão cruel, é desumano, é desumano, é uma pessoa que não tem mínima noção do que é a dor do outro. Vamos parar com isso, gente. Eu fiquei, quando eu li sobre, eu fiquei pasma, eu falei, não é possível que isso aconteceu, porque eu não sabia. A Elizabeth Olsen, cara, que foi quem fez a
Feiticeira
Escarlate, ela deletou a conta dela do Twitter, ela falou, não preciso dessa merda, porque ela foi cobrada. Ah, o que, gente? Eu vou precisar agora da...
Galera virou sommelier de luto.
Sommelier de luto. Eu vou precisar agora da satisfação pra desse povo? Sendo que eu tô de luto? Que loucura, gente.
E isso é uma das questões... De novo, a gente pode voltar a isso, inclusive. Acho que é um bom assunto falar sobre, né, como lidar com o luto. E tem a outra questão, que essa a gente vai deixar aí, né? Ou seja, a Marvel não tem qualquer definição sobre o que vai acontecer com Pantera Negra 2, tá? Ou seja... Era, em tese, um filme para começar a ser produzido no começo do ano que vem, no primeiro semestre lá do ano que vem, enfim, não tem qualquer previsão, é tudo muito cedo, né, gente? Vamos lá, é cedo demais falar sobre isso. Porém, as pessoas já estão falando, assim, putz, não, ele não pode ser substituído, vou colocar outro ator no lugar dele. Ah, podiam, de repente, trazer o personagem do Killmonger de volta. Gente, oi. Killmonger morreu, tá? Vamos lá, no filme, tá? Não sei se vocês lembram, no Pantera Negra 1, o Killmonger morreu. Então, assim, eu sei, estamos falando de um filme inspirado em quadrinhos, de super-herói, quadrinhos de super-herói, as pessoas voltam da morte...
Os personagens ressuscitam.
Voltam da morte com certa frequência, porém, não tem necessidade nenhuma disso, porque temos a Shuri, cara!
Exato. E nos quadrinhos, isso já acontece, a Shuri...
Vira o Pantera Negra, ou seja, ela fica... Quando o T'Challa volta, ela viu o Pantera Negra quando ele morre, e quando ele volta, ela continua com o título, ela continua a usar o uniforme. E depois, quando ela morre, e aí, enfim, tem toda uma fase incrível que é escrita pelo Tahrish Coates, quando ela volta muito mais foda ainda, sabe? Com os poderes incríveis, uma personagem maravilhosa, sabe? Então, assim... Tá aí, a menina que faz ela nos filmes é incrível, sabe? A atriz faz ela incrível. Gente, Sério? Assim, que vocês estão tendo essa discussão agora?
Exatamente, estão cobrando novamente, né? Vamos esperar tudo isso passar, né? Passar não vai, porque a gente sempre vai se lembrar do Bozeman como o grande ícone que ele foi. E fora a pessoa incrível pois que ele foi. Depois a gente ficou sabendo muito. Isso é ser herói, né, cara? É animal. O cara foi uma pessoa brilhante nessa terra, né? Então vamos tentar ser também, né? Vamos se inspirar nisso, né? Em quem ele foi. E parar de ficar cobrando, parar dessas picuinhas, essas coisas pequenas, isso não vale a pena, gente. Deixa isso passar mais pra frente. Isso é coisa que a Marvel vai ver lá na frente. Se vê se ainda vai fazer um filme Pantera Negra ainda. Vamos ver. Espera.
É isso, gente. Então, ficamos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Procurem Imagina Se Pega no Olho em todas as redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram. O programa, vocês sabem, vocês escutam no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí.
E dê sugestões também sobre o que vocês querem ouvir, sobre dicas culturais também, às vezes é legal. Você fala, ah, assista aquele filme, assista aquela série, queria ouvir a opinião de vocês sobre. Coloquem lá nos comentários, tanto no Insta, quanto no Facebook, ou no Twitter, whatever.
Estamos aí. Beijo, gente, até semana que vem. Wakanda Forever.
Imagina se pega no olho.